A sessão dessa terça-feira, dia 14 de julho, foi até tranquila para os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago, mas ainda assim a maior parte dos principais vencimentos terminou o dia no vermelho. Mas mais do que isso, nós vamos olhar com um pouquinho mais de atenção também nessa terça-feira essa baixa do dólar de mais de 1%. Voltamos aos R$ 5,07, e que isso sendo um fator de peso direto e bastante severo agressivo para a formação de preços aqui no Brasil. Quem nos ajuda a cruzar essas informações e nos faz essa análise nessa terça-feira é Camila Fernandes, analista de mercado da Ag Resource. Camila, é um prazer ter você conosco. Boa tarde, seja bem-vinda.
Tudo bem, Carla? Obrigada pelo convite. Muito boa tarde também para você e para quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas.
Nós é que agradecemos por você estar conosco. Para nós é um prazer recebê-la. Camila, tivemos um fechamento negativo para a soja na Bolsa de Chicago. O mercado tem olhado muito para a questão climática nos Estados Unidos e o que eu pude perceber nos mapas mais recentes é que parece que a gente tem ainda alguns sinais de alerta, mas também um certo alívio para os próximos dias em relação aos mapas que observávamos nos últimos dias, nas últimas semanas. Faz sentido esse meu olhar para essas questões?
Faz sentido, Carla. A gente está vendo, né, que embora as condições climáticas ali no centro dos Estados Unidos estejam menos ameaçadoras, né, a gente viu aí um cenário um pouquinho melhor para essa semana. E apesar de que a gente ainda vê, né, que os mapas eles estão trazendo um viés aí até levemente baixista no dia de hoje, né? Mas a gente está vendo que o clima no longo prazo ainda é um alerta, né? A gente está vendo aí um weather market já se concretizando nos Estados Unidos, né? Formação do Super El Niño. Então, tudo isso está trazendo ainda um certo peso, apesar de esse cenário um pouquinho aí menos ameaçador, né? Nos Estados Unidos, isso ainda de fato ainda vai trazer bastante movimento, né, para o mercado da soja, principalmente.
Bom, quando a gente pensa justamente nessa questão climática, Camila, o que nós podemos esperar? O que está no teu radar especificamente? Quais são os seus pontos de atenção? Nós temos esses mapas que vão chegando, sendo atualizados ao longo do dia. Tem temperaturas um pouco acima da média sendo esperadas, mas uma faixa um pouco mais estreita de chuvas dentro da normalidade. Alguns estados importantes recebendo chuvas levemente acima da média. As lavouras, principalmente de milho, vão entrar nesse julho, que é um pouco mais crítico para o desenvolvimento, agosto para a soja. O que está no teu radar? O que te preocupa quando o assunto é clima nos Estados Unidos ou não tem uma grande ameaça que está no horizonte nesse momento?
Olha, Carla, quando o assunto é clima nos Estados Unidos, a nossa principal preocupação é ali no momento crítico da soja, né? Mais ou menos agosto, é um momento crítico para a formação de produtividade, né, concreta ali dessa soja. E a gente está vendo que as condições climáticas ali no centro dos Estados Unidos continuam sendo o principal fator de formação, né, de preços ali, principalmente agora no final de julho, quando a gente está entrando no próximo mês. E as lavouras de soja, elas já se encontram, né, em sua maior parte, em floração lá nos Estados Unidos. Só que a primeira metade de julho, né, apresentou aí temperaturas mais elevadas e um menor volume de chuvas do que o esperado pelos modelos climáticos ali que a gente estava vendo no final do mês passado. E o mês de julho, né, ele deve ser mais quente e seco do que o observado no ano passado, né? Em 2025, a gente viu um clima ali mais frio, mais chuvoso ali nas planícies dos Estados Unidos. Isso foi bastante determinante para produtividades recordes que a gente viu por lá. Mas para 2026, o USDA, por exemplo, já mantém uma projeção equivalente à tendência histórica, né? Então, o mercado é que, pelo menos até o fim de junho, né, os mercados eles vão permanecer principalmente concentrados ali na evolução das lavouras, né, de soja dos Estados Unidos e, consequentemente, no clima do hemisfério norte e, com certeza, né, na demanda da China também, outro fator importante, tá? Mas o clima agora, o principal fator de atenção é exatamente esse cenário crítico aí para fechamento de produtividade da soja norte-americana, né, principalmente agosto aí. A gente precisa ter um clima um pouco melhor do que ele já está ali, menos ameaçador, né, ele ainda não é, tá longe de ser o ideal, né, para a soja norte-americana. Então, definitivamente, acho que agosto é um mês crítico para essa formação, né, para a gente acompanhar esses modelos, esses mapas que estão saindo por agora.
Ou seja, Camila, até que a gente tenha uma clareza maior sobre o que o clima vai de fato trazer de efeito para a safra americana, segue ainda essa volatilidade, esses altos e baixos, podemos dizer dessa forma, para os preços negociados na Bolsa de Chicago, principalmente.
Sim, Carla, a gente está vendo, né, que a gente pode extrair do mercado de hoje, né, da Bolsa de Chicago, é que o clima continua no centro dos Estados Unidos, mas longe do clima, no centro dos Estados Unidos, desculpa, está longe ainda de ser o ideal, né, com episódios ali de seca, rápida atingindo as planícies, o meio oeste, e a volatilidade continua ainda, apesar de que a gente está vendo o mercado começar, de certa forma, a estar um pouco saturado de acompanhar a geopolítica, né? A gente está vendo aí Trump ontem alegou tarifas sobre o Estreito de Hormuz, hoje já voltou atrás, né? Isso
Sim.
trouxe aí um cenário diferente do que a gente estava vendo ontem. Então, apesar disso, né? Apesar do mercado já estar um pouco saturado de reagir a esses anúncios, ainda é, essa correlação ainda existe bastante forte, né? E acredito que o cenário climático é em segundo plano ainda, né? A volatilidade ainda existe porque é como se a guerra ainda estivesse em primeiro plano ali. Os anúncios de
Sim.
Trump, anúncios por parte do Irã ainda são de peso maior, né, nesse primeiro momento.
E é muito interessante observar como, por mais que os fundamentos em algum momento se sobressaiam, a gente vê ainda um impacto da geopolítica ou esses choques que a geopolítica é capaz de promover no, nas, entre os preços das commodities agrícolas, muito agressivo, né, Camila? Ainda é muito presente esse fator, portanto, não só no mercado da soja, mas no mercado de commodities agrícolas de uma forma geral.
Sim, exatamente, Carla.
Camila, quando a gente pensa. Além desses dois fatores, então, o clima nos Estados Unidos e a questão geopolítica, como você falou, ainda retroalimentando essa volatilidade, um outro ponto que me chama bastante atenção também nos últimos dias é essa demanda muito presente dos chineses no mercado norte-americano. Claro que o mercado fala muito sobre essas compras serem muito mais políticas do que efetivamente uma necessidade de abastecimento dos chineses, o que faz muito sentido, dadas as últimas, os últimos meses de relações e de encontros, de negociações entre os dois países. Eu queria saber, um, como é que você está avaliando essa presença da China no mercado norte-americano e dois, se isso tem peso ainda para ou dar suporte aos preços ou manter também um espaço para um movimento de altas, para uma recuperação das altas mais adiante desses preços em Chicago.
Carla, isso tem sim espaço, né, para a gente ver uma valorização ainda nesse bote. Afinal de contas, a China, concordo sobre o fato disso ser um movimento político, né, e não um movimento de necessidade por parte da China. Afinal, soja do Brasil está mais barata e a China continua solicitando ofertas da soja FOB norte-americana, né, para embarques ali entre setembro e outubro. Então, acredito sim que é um movimento político. E acredito que isso pode sim influenciar numa valorização da CBOT ainda, né? A CBOT ainda deve reagir a esse fator. E no mercado nacional, isso também é uma preocupação, né? Essa demanda da China, especialmente ali a partir de outubro, mais ou menos, quando a gente tem um momento sazonal de muita exportação de soja para a China, né? Um momento onde a China compra bastante soja. Então, esse período é um período crítico, né? Resta a gente entender se essa demanda da China é algo pontual, é apenas um aceno amigável, né? Tá ali comprando volumes ainda apenas pequenos, né? Mais ou menos de 500 mil toneladas semanais. Mas, e lembrando, né, que tem um possível acordo aí de compra de 25 milhões de toneladas de soja norte-americanas, né? Que a China, teoricamente, fez com os Estados Unidos, mas ela ainda não se pronunciou oficialmente sobre isso, né? E a gente tem que lembrar também que é comum que a China não cumpra alguns acordos, né, de compra com os Estados Unidos ou com outros países, exatamente porque o que manda no mercado é o preço, né? Então, se ela encontrar aí valores um pouco mais competitivos, ela provavelmente vai dar preferência a esses outros produtos mais competitivos do mercado. Mas a gente está vendo a China comprar mesmo assim, né? Então, resta a gente até essa certeza de que será que a China vai começar a aumentar os volumes de compra nas próximas semanas? Porque para ela cumprir esses 25 milhões de toneladas de soja, né, dos Estados Unidos, ela precisaria aumentar aí para 1,5 milhões de toneladas de soja por semana, né, até o final de 2026, para ela cumprir esse acordo. Então, resta a gente ter certeza, eu acredito que a gente vai ter mais certeza sobre isso a partir das próximas semanas, né, a partir ali dos próximos dados dos relatórios do SGA, né, informando ali os destinos, tá, desse escoamento norte-americano, tá? Mas ainda é um cenário, assim, muito incerto, né, então acredito sim que ainda pode trazer uma certa. Um processo de suporte, né, para a Bolsa de Chicago, principalmente.
Bom, temos então esse tempero que ainda vai se apresentando para Chicago. Agora, Camila, nós falávamos um pouquinho antes de entrar no ar e a gente tinha muito essa preocupação em relação ao dólar, que foi talvez para o produtor brasileiro o ponto de maior atenção nessa terça-feira, mais de 1% de queda. O quanto isso pesou sobre a formação dos nossos preços aqui no mercado nacional?
Olha, cara, isso pesou bastante, né? A gente estava vendo um cenário de preços bastante positivo até ontem, e hoje a gente já está vendo aí um cenário totalmente contrário, né? E a gente está vendo que o mercado brasileiro, né, falando especificamente sobre o mercado interno, ele ainda anda muito arrastado, né, muito estagnado. Porque apesar ali da gente estar vendo uma certa melhora na Bolsa de Chicago, uma valorização, clima nos Estados Unidos aí trazendo aí, apesar de menos ameaçador, ainda trazendo um certo prêmio de risco, né? E apesar de a gente estar tá vendo, querendo ou não, o mercado estava reagindo bastante também ao aperto nos estoques, né? Que o relatório Wall Street de julho do SJ trouxe na última sexta-feira. E a gente ainda estava vendo que até ontem o dólar ainda estava um pouco reativo ali, né? Especialmente com o aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã. E aqui no Brasil é como se todos esses fatores ainda não estivessem sendo suficientes, né, para impulsionar preços, né, que é algo que a gente já estaria vendo aí nessa mesma época do ano passado. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso, né? O que está acontecendo internamente é um conjunto de fatores, né? O dólar definitivamente é o que tem um peso, ao meu ver, hoje maior, né? Tava reagindo bastante frente ao real ontem, encerrou em 5,13 ontem, né? Por causa da disparada do petróleo, escalada das tensões do Oriente Médio. Teve declarações também de representantes do Fed que reforçaram a possibilidade de juros mais altos. Hoje já aconteceu o contrário, né? Mas a gente está vendo que o real ele ainda segue sustentado, principalmente pelo diferencial de juros domésticos. Claro, desde que não haja uma nova escalada muito grande do petróleo, aumento significativo da aversão ao risco global. E a verdade é que o dólar está muito volátil com essa guerra, né? Rapidamente ele volta a cair de novo. Agora mesmo já está na casa ali dos 5,9. E isso, de fato, tem um peso grande para a formação de preço no Brasil, né? É como se esse dólar ainda não fosse suficiente para o mercado interno reagir, né? Isso trouxe de fato um peso grande, sem contar também os outros fatores de peso do mercado interno, né? A gente está vendo aí uma questão fundamental muito grande ainda, que é a gente ainda tem muita soja disponível, né? Então, o peso da oferta ainda está pesando um pouco sobre esses preços e isso se soma ao câmbio, né? Apesar de que a gente já tem mais de 70% da soja comercializada, né? A gente ainda tem um volume considerável em jogo e isso também segue pesando um pouco. Então, a gente ainda não está vendo ali uma reação compatível com o que a gente está vendo em Chicago, né? Como se o mercado brasileiro estivesse ainda andando a passos lentos, né? Mas em breve eu acredito que com o El Niño ali, né? Os mapas climáticos confirmando talvez um cenário um pouco mais crítico para o cenário climático brasileiro, talvez esses preços, né? Na verdade é que já está se abrindo uma oportunidade um pouco melhor de preços, apesar desse dólar hoje estar um pouco fraco e apesar de a gente ter fechado negativo, né? O cenário no curto, médio e longo prazo ele é um pouco melhor, né? Do que a gente estava vendo, por exemplo, mês passado, né? No início desse mês também.
Bom, isso quer dizer que, a gente tem muita soja ainda para vender, mas dois, a gente volta a ver a disposição do produtor de fazer novos negócios com essa soja, mais uma vez seminado no início dessa semana, Camila.
Exatamente, Carla. E essa vontade do produtor de comercializar, ela tá compatível com o cenário que a gente está vendo lá em Chicago, né? A gente está vendo Chicago reagir, a gente está vendo uma abertura de oportunidades para esse produtor, e ele está corretíssimo em, de fato, antecipar, né, comercializar, acelerar essa comercialização. Infelizmente, no dia de hoje, né, talvez não seja o momento, mas a nossa visão aqui na GResource Brasil é exatamente que a gente precisa avaliar o risco do mercado agora, né? É a de alta ou de baixa. Então, a gente está vendo Chicago reagir bem, apesar de hoje tudo cair, a gente teve aí boas semanas de preços, né, bons, que o produtor tem aproveitado, né, para fazer alguma operação. São níveis bem interessantes, e considerando todo esse cenário volátil, né, que o weather market ele pode trazer para a gente. É um bom momento, sim, para aproveitar oportunidades, né? Não hoje, mas, né, quando esse mercado voltar ali para os patamares que a gente via ontem, por exemplo. É um momento para aproveitar oportunidades, né? Especialmente se esse produtor ainda tiver pouco vendido, né? Lembrando que a gente ainda tem muita parte de soja para ser comercializada. E tem também a questão da demanda da China, né? Se ela começar a dar indícios de que ela vai realmente cumprir o acordo de compra de 25 milhões de toneladas e começar a comprar volumes maiores de soja dos Estados Unidos. E Chicago vai começar a reagir de novo, né? Os fundos voltando ali às posições compradas, a nossa visão, né, é de que sim, esse é um momento oportuno para comercialização. E o câmbio, né, eu acredito que acabando a Copa, né, a gente ainda está muito fora do cenário político nacional com influência no
Sim.
câmbio, né? É como se a Copa ainda estivesse dominando ali a cabeça do brasileiro e isso não está refletindo tanto no cenário cambial como a gente deveria já estar vendo, porque esse ano é um ano de eleições. Né? Mas acredito que acabando isso, né, o câmbio pode trazer aí também oportunidades. né? Tem também o cenário climático, né? O El Niño do Brasil, que pode ser um pouco mais agressivo, né? O super El Niño. Então, um resumo, né? Está se abrindo aí uma boa oportunidade para vender safra, tanto safra velha quanto safra nova, né? A gente está enxergando aí um momento oportuno. E acho que a partir do momento que o mercado começar a precificar de fato, tiver acontecendo de fato o weather market no hemisfério sul, né, no Brasil, a gente vai ter um momento ainda mais oportuno, né, para avançar essa comercialização.
É muito interessante, porque nós temos então um horizonte que pode ser próspero, principalmente eu imagino, com negócios da safra 26, 27, considerando que uma parte também dos insumos para a nova temporada já foi adquirida, o produtor fez ali como era possível a garantia das suas margens minimamente saudáveis para começar a safra nova, mas pode ter horizontes melhores para comercialização mais à frente, talvez alimentados também pela própria questão climática aqui no Brasil, né, Camila?
Exatamente, Carla. E o cenário, talvez esse momento seja oportuno, exatamente porque ali para outubro a gente já pode começar a ter, né, se essa demanda da China começar a se concretizar para o lado dos Estados Unidos, né? Como é que o Brasil vai ficar nesse sentido, né? A gente pode ver, por exemplo, que essa demanda, que é o momento que a gente exporta bastante soja para a China, e se essa demanda migrar, a gente pode ver bases começando a reduzir, né? E isso começar a derreter preços, né? A gente talvez tenha esse cenário, né? Tomara que não, mas talvez sim. Não é uma possibilidade totalmente descartável, né? E o mercado brasileiro, ele tá bastante incerto, né? Quando a gente fala sobre soja, apesar de estarmos no momento adentrando um momento oportuno, né? Talvez o momento oportuno seja curto, inclusive, porque a gente está vendo, né, que tem outros fatores além do El Niño, além de câmbio, que também interferem no mercado nacional, né? Ontem eu estava dando uma olhada nas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Que estão indicando aí uma certa continuidade do crescimento da produção de soja e milho também do Brasil, né? Para a safra 26, 27. Mas eles mesmos já estão reconhecendo que há fatores econômicos e climáticos que estão sendo enfrentados hoje que podem impedir o alcance de resultados satisfatórios lá na frente. Né? E aí no mercado doméstico, as margens da soja estão operando ali próximas ao ponto de equilíbrio, digamos assim, né? E registram ali os índices baixos, né, que a gente está vendo recentemente, com ocorrência de valores inclusive negativos, e a gente tem também a soma dessa rentabilidade dessa soja, né? Ela recuou em decorrência da queda dos preços da soja ao mês passado, custos de produção muito caros, prêmios nos portos ainda não estão lá, essas coisas, né? O que limita o estímulo para a expansão da área, né? E aí isso se soma a outro fator preocupante, que é a taxa de juros, né, de 15% ao ano, o que, apesar de atrair dólares para o Brasil, a gente vê aí também que a inflação está menor, mas esses juros altos trazem um cenário difícil, né? A gente está diante de encarecimento do crédito de seleção dos financiadores, né? Então os produtores, eles estão ficando mais endividados, né? Então a dependência externa, né, também para o fornecimento, igual você compartilhou aí de fertilizantes, a gente depende muito de importações, né? A gente corresponde a 88% do que a gente importa, a gente precisa de 88% do importado, né, de fertilizantes aqui no Brasil, tá? Esse dado de 2025. Então, as variações nos preços, elas ainda podem pesar, né, lá na frente. Então, talvez esse seja exatamente o momento aí oportuno da gente estar tá aproveitando, né, o mercado de agora. A gente está começando ali a estabelecer, começar a estabelecer umas estratégias, né, para a gente avançar nesse cenário.
Você sabe que a gente estava até debatendo na redação agorinha sobre como os produtores norte-americanos, uma reportagem de um portal muito semelhante ao Notícias Agrícolas, que é o AgWeb, para os americanos, falando sobre como eles ainda, os produtores americanos, nessa análise, nesse estudo que acabou de ser divulgado, afirmam ser menos competitivos porque estão pagando mais caro pelos insumos, o que os mantém ali com uma margem, talvez até negativa, trabalhando no prejuízo já na última safra, e para essa safra não muito diferente. Não sei se a gente consegue fazer essa comparação de forma tão simples, né, Camila, mas temos esse fator a mais para ser colocado também no mercado, e não só no mercado, mas na dinâmica que ele vai apresentar agora nesses próximos meses, né?
Exatamente, Carla. O cenário definitivamente não é tão simples, mas com certeza cada vez mais existe um um custo cada vez maior, né, de produção, uma tendência cada vez menor de ampliação de área por causa disso. Então, definitivamente é um cenário que está se caminhando para isso. E aqui na Gersas Brasil, a gente já está enxergando que, muito possivelmente, né, falando já da soja 26-27, muito possivelmente o plantio da soja 26-27 ela vai atrasar, tá? Consequentemente, a colheita também, mas é uma consequência do El Niño, principalmente, né? Isso traz até uma preocupação maior para o milho, por exemplo, né? Que o plantio vai ser jogado lá para uma janela bem mais apertada do que a que a gente viu ano retrasado, por exemplo. E isso eleva bastante o risco para uma potencial quebra de safra. E caso a produção total do Brasil, né, de soja, ela fique ali abaixo das estimativas, esse movimento pode dar um suporte, uma sustentação de preços, né, para o mercado. Mas volta à questão da demanda, né? Partindo de um entendimento aí que o mercado agora, no segundo semestre, né, ele tende a apresentar uma tendência um pouco mais construtiva de preços, porque a oferta para de ter tanto peso, né, na leitura, e a leitura passa a ser mais sobre demanda, o Brasil pode enfrentar aí um sério problema, que é exatamente a incerteza se a demanda da China vai migrar de fato para os Estados Unidos ou não, né? Então, sazonalmente falando, a China costuma comprar um volume considerável de soja a partir de outubro do Brasil, e esse é a nossa janela preocupante, né? Então, definitivamente, o cenário para o produtor brasileiro de soja, ele não, a longo prazo, não é do melhor, né? Não é o que a gente está vendo o melhor cenário possível, porque, de fato, cada vez mais a demanda vai sendo colocada a jogo, e cada vez mais os custos, né, de produção vão aumentando. Então, cada vez mais esse produtor vai enfrentando aí cada vez mais problemas, né, de financeiros, de fato, né? Esse é o principal problema, na verdade, do produtor, do setor agro como um todo, tá? Então, é um cenário realmente que não é muito bonito de se ver no longo prazo, né? Mas o produtor brasileiro, ele tem a malícia de conseguir sair pela culatra. É impressionante, né? A gente sempre
É
consegue
verdade.
dar uma volta por cima, né, em todo esse cenário aí de muita instabilidade.
Não, isso é um fato e é interessante. Talvez a gente não veja um crescimento diário, ou veja um crescimento marginal para a safra 26-27, muito diferente do que nós vimos acontecer na última década, ano após ano. Só que aquilo, né, Camila? Indiscutivelmente o produtor acha, não sei da onde, essa coragem para tocar adiante e fazer uma bela safra. A gente deve ter uma bela safra. Claro, a gente vai ter o desafio do El Niño, com lavouras talvez um pouco mais vulneráveis por conta dessa diminuição da adubação, de uma reestruturação do manejo, de uma redefinição do manejo que ele tem que fazer para a otimização desses custos, até porque ele sabe, né, que a competitividade dele vai ser talvez ganhar em escala e não rezando para o mercado subir. Ele já entendeu que está numa nova dinâmica, né, num novo fluxo.
Exatamente, Carla. É muito interessante acompanhar isso, né? Porque o produtor brasileiro, ele tem, de certa forma, essa resiliência, né? Então, apesar de o produtor ser muito teimoso, a gente leva soja, custo de carrego caro, tem não sei o que lá, ele consegue, no fim das contas, comercializar essa soja, né? Ele consegue aí se sair bem no mercado, apesar de a gente ver esse cenário preocupante. Mas aquele produtor, né, que já está um pouco ali calejado de mercado, ele já está entendendo que talvez esse seja o momento mais oportuno, né, para a gente avançar na comercialização. Então, se eu puder, né, dar uma sugestão aí para os produtores que estão nos ouvindo, é de fato, né, analise bem qual é o seu nível de comercialização de safra atual, né? Se você tiver pouco comercializado, talvez seja o momento de você avançar, né? A gente está vendo, não hoje, tá? Mas apesar, a gente está vendo aí nas últimas semanas um cenário melhor em Chicago, né? Então, talvez aproveitar essa oportunidade seja muito bom, né? Seja se prevenir do que pode acontecer ali a partir de outubro, do que pode acontecer ali no final do ano, né?
Não, eu acho que essa é o que você falou, né? Se pode, não. O objetivo é a gente dar as orientações para o produtor. Fique à vontade. Camila, muito bom receber você aqui. Eu espero que você esteja conosco mais vezes. Acho que é a primeira vez que você está conosco, certo?
É a primeira vez, sim, Carla. Foi ótimo. Obrigada pela
Que
oportunidade.
bom, que bom. Nós é que agradecemos a oportunidade de conhecer você, as suas análises e, claro, né, as portas são sempre abertas para você, para a G-Resource. Eu perguntei se era a primeira vez que eu falei, às vezes algum colega meu já entrevistou e passou por mim, mas não, mas eu sabia
Não, não.
que você estava debutando aqui. Que bom. Então, conte sempre conosco para a gente trazer. O nosso objetivo é esse, né, Camila? Ampliar o alcance da informação. porque a gente sabe que um produtor bem informado toma decisões cada vez mais assertivas. E hoje ele tem que, na verdade, manejar mais isso, uma enxurrada de informações. Então, saber fazer esse filtro também é fundamental, né? Faz parte da estratégia da safra, né?
Exatamente, Carla. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. E espero também, né, as portas continuam abertas também, espero também participar mais outras vezes, né, dessa. É tão importante, né, o canal Notícias Agrícolas para a gente acompanhar. Eu acho que é uma oportunidade muito fora da curva para o produtor, né, de acompanhar o mercado e acompanhar todo esse cenário climático, o cenário dos Estados Unidos, né. Então, realmente muito legal. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
Eu é que te agradeço. Eu espero que você esteja com a gente nos próximos dias para a gente atualizar essas informações. Uma ótima semana para você. Um abraço, até mais.
Obrigada para vocês também. Boa tarde.
Boa tarde. Senhoras e senhores, Camila Fernandes, analista de mercado da AG Resources, estreando aqui no Notícias Agrícolas. Tão importante a gente ouvir novos profissionais, porque não só eles trazem uma análise fresca do mercado, mas é colocar todos esses fatores a mais nas análises. Percebam, nós estamos falando de um mercado que é muito mais sofisticado hoje em dia do que nós tínhamos antigamente. Então, nós olhávamos muito em determinado momento para os fundamentos, em determinado momento para o mercado climático, em determinado momento para o fluxo da demanda. Primeiro que a demanda já mudou muito desde que Donald Trump assumiu pela primeira vez o governo norte-americano. Ele bagunçou todo o mercado, o que foi muito positivo para nós, nos fez consolidar o Brasil como o maior exportador global de soja. Somos os maiores produtores globais de soja. Estamos aqui na América do Sul, de onde sai a maior parte dessa soja que vai ser exportada, ou via grão, ou via derivados, enfim. Então, nós estamos num outro papel do que estávamos 10 anos atrás, num passado muito, muito recente. E mais do que isso, todos esses choques geopolíticos que a Camila nos apontou. Claro, vamos ter que olhar para o clima nos Estados Unidos, para a China comprando soja americana, mas e tudo que Donald Trump está dizendo, as autoridades iranianas estão dizendo, o petróleo voltou a operar acima dos 80 dólares por barril, vai continuar, não vai, o Estreito de Hormuz vai ficar aberto, não vai, de novo, o que passa pelo Estreito de Hormuz de fertilizantes voltou a secar, isso impacta diretamente os seus custos de produção, os seus custos logísticos estão ali nas alturas pela hora da morte, por quê? Porque petróleo sobe, puxa o custo do frete marítimo e assim sucessivamente, puxa o preço do óleo diesel e assim vai. Então perceba, nós estamos em um outro contexto, num outro momento de mercado e você precisa se inserir nele. Então esses novos analistas, esses jovens profissionais que a gente traz para nossa para o nosso convívio aqui nessas análises diárias de mercado que fazemos, eles são fundamentais para a gente garantir também esse refresco no olhar para o mercado, você se inserir nesse mercado e também revisar e refrescar, trazer um frescor para suas estratégias de comercialização. Acho que isso é fundamental. Vamos ver como é que os preços terminaram o dia na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Os números da soja terminaram basicamente em campo negativo. O julho sai amanhã da tela, então temos 12 dólares e 700 por bushel. Fora da curva, 5 pontos mais 25 de alta. Os demais, que são os mais negociados agora, perderam de 13,75 a 4 pontos. O agosto, 11 dólares e 92. O setembro, 11,81. O novembro, 11 dólares e 91 centavos por bushel. Atenção ao novembro, que é a referência para a safra americana. Preços também do milho. O milho fecha também no vermelho, de 2,5 a 4 pontos de queda. Julho, também amanhã, saindo da tela, 4,33. Setembro, 4 dólares e 38. Dezembro, 4 dólares e 60. Março, 4 dólares e 75. Preços do trigo. O trigo fecha em campo positivo, recupera o que perdeu ontem e hoje fecha com altas de 4,5 a 9,75. Julho, 6 dólares 31 centavos por bushel, setembro, 6 dólares e 45, dezembro, 6,59 e março, 6 dólares e 71. Para a gente fechar, preços do milho na B3. O milho na B3 fecha em campo misto. Só o janeiro fechando em campo positivo, 0,5% de alta, R$ 74,08 por saca. A baixa forte do câmbio pesou sobre os preços do milho na B3 nessa terça-feira e as cotações perderam até 0,7%, como foi o caso do setembro, que fecha o dia com R$ 67,44. O julho vai a R$ 64,48 e o março R$ 75,53 por saca nos negócios dessa terça-feira. Senhoras e senhores, não se esqueçam, as notícias estão chegando para você a todo momento. Hoje, mais uma informação importante: nós tivemos a aprovação do aumento do mandatório no etanol. Então, de 30% para 32% etanol anidro misturado na gasolina. Isso é uma tentativa do governo de diminuir a importação de combustíveis, principalmente importação de gasolina, por conta dessa questão toda dos preços mais altos e tudo mais, preços altos do petróleo. Então, é uma tentativa do governo de revisar essa situação, aumentar. Não só se aumentou, mas se aumentou muito tempo depois de muita discussão, é teste, é isso, é aquilo. Então vamos a 32%. Uma informação importante, tem informações também importantes sobre as questões conectadas ao biodiesel. O CNPE impôs uma barreira à importação de biodiesel. A Abicom vê isso como uma reserva de mercado. Então essa notícia também está disponível para você no noticiasagricolas.com.br, todas elas conectadas ao setor de grãos, ao setor, né, de biocombustíveis. Então vale a pena você depois passar os olhos ali no nosso portal e checar essas últimas informações que vão chegando para você ao final do dia. E outras duas notícias também bastante importantes. O projeto de mudança do seguro rural pode ser votado no Congresso Nacional em agosto. A FPA realizou um evento nesta terça-feira falando sobre seguro, e a informação é essa: a proposta estabelece um novo marco legal para o seguro rural, com obrigatoriedade de execução dos recursos. Então, as informações estão disponíveis aqui para você também. E uma outra pauta bastante importante também é a questão da MP dos fretes. A gente vê que ainda pode ser votada nessa quarta-feira, nessa terça-feira, porque pode caducar na quinta, dia 16, a medida. E caso isso aconteça, já tem ameaça de nova greve geral dos caminhoneiros. Então, o governo está tentando avançar com essa MP para evitar a greve. E segundo as lideranças dos caminhoneiros, a greve está no colo do senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. A gente fica por aqui com a nossa programação, mas mais chega para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Boa tarde, até amanhã.